Eu quero que você abra a Bíblia junto comigo em João, capítulo de número 20, verso 19. João 20, 19. Enquanto você abre, eu vou colocar na tela para você, mas eu quero só te dar um contexto. Jesus havia morrido, como a gente viu na sexta-feira, né? Jesus havia sido crucificado e ele morreu e ele foi sepultado. Então os discípulos estão aqui num domingo, trancados em casa, morrendo de medo. Por quê? Porque estava tendo uma perseguição terrível. Se eles descobrissem aonde estavam os discípulos de Jesus, provavelmente eles iam querer matar os discípulos de Jesus também. Então, olha o que está escrito em João 20, 19. Está escrito assim, ó: ao cair daquele dia, o primeiro da semana, como eu disse, domingo, estando trancadas as portas da casa, onde os discípulos estavam com medo dos judeus. Então, eles estão aqui, olha, e eu quero que você guarde essa palavra importante, ó. Eles estão aqui com medo. Eu não sei se você sabe, mas o medo, na verdade, né? Nós temos muitos medos, né? Talvez, por exemplo, a Val, ela tem um medo terrível de aranha. Talvez você possa dizer, eu tenho medo de altura. Ah, eu tenho medo do escuro, de ficar sozinho. Eu tenho medo. E você pode falar vários medos, mas eu quero que você entenda que o medo, ele tem uma origem, que é medo de morrer. Os discípulos estavam aqui com medo do quê? Da morte. Eles estavam com medo da morte. Eles estavam com medo de que os judeus iam encontrá-los e ia matar eles, ok? Então, eu posso falar, tem medo de altura. Não, você tem medo de altura porque você tem medo de morrer. Eu tenho medo de aranha. Não, porque você tem medo de ser picado e morrer. Eu tenho medo de ficar sozinho. Por quê? Você tem medo de acontecer alguma coisa e você morrer. Então, os discípulos estavam aqui tremendo de medo. Por quê? Porque eles tinham colocado toda a esperança deles em Jesus, eles tinham largado tudo e começaram a seguir esse que era o Messias, o rei prometido que iria governar Israel eternamente, e de repente esse rei prometido, eterno, filho de Deus, morreu. Eu acredito que o tempo inteiro eles ficavam esperando, sabe o que a gente chama de um plot twist, né? Aquele negócio que acontece no final do filme que pega todo mundo de surpresa. Eu acho que eles estavam esperando. Não, agora o Pilatos, quando ele estiver com Pilatos, ele vai fazer alguma coisa e vai começar a revolução. Não, agora quando os soldados forem bater nele, ele vai fazer alguma coisa, vai vir uma legião de anjos e vai acontecer uma revolução. Não, agora, antes de colocar na cruz, vai, talvez pendurado na cruz, agora vai acontecer alguma coisa. Eles vão vir os anjos, vai acontecer uma revolução. E não, ele diz: eu entrego o meu espírito, e ele morre. E ele é sepultado. E eles estão agora nesse dia aqui, todos trancados, morrendo de medo. E por que que é tão importante você entender sobre isso, sobre o medo? Porque fala muito sobre a gente. Um dia eu estava com o Cláudio é o meu terapeuta, ele é um psicólogo, irmão. E ele falou para mim assim uma coisa interessante. Ele falou: Douglas, você lembra aquele livrinho amarelinho das quatro leis espirituais? É um livro de evangelismo muito legal. E aquele livro, ele fala do seguinte, né? Quando você vai evangelizar alguém, ó, o que o evangelho propõe é que você saia do trono da sua vida e agora você deixe Jesus sentar no trono. E ele disse: pela minha experiência lidando com as pessoas, não é o eu, não é o Douglas que está sentado no trono. Sabe quem está sentado no trono das nossas vidas? É o medo. É isso mesmo. Sabe quem está mandando na gente? Vai aqui, vai ali. É o medo. Talvez você, por exemplo, teria vontade. Vontade. Então, o seu eu tem vontade de pregar, de evangelizar, de liderar. Só que você faz? Não. Porque quem está no trono? O medo. Talvez você tenha aí no seu coração a vontade de abrir uma empresa, de começar um negócio, mas você vai. Não, porque quem está sentado no trono? O medo. Talvez você já teve até direção de Deus de fazer alguma coisa, mas você não fez por causa do medo. O medo sentou no trono a partir do pecado e a gente não consegue fazer muitas das coisas que nós gostaríamos de fazer por causa do medo. E ele disse: quando alguém aceita Jesus e não compreende isso, quando alguém convida Jesus para a sua vida e o medo continua sentado no trono, agora é eu e Jesus que tem que servir meu medo. Jesus, pelo amor de Deus, não deixa nada que aconteça com as minhas crianças e tal. Jesus, pelo amor de Deus, não deixa que nada aconteça nisso. Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda a não acontecer nada porque eu tenho medo, tenho medo. E o medo continua no trono e agora é você e você acha que Jesus vai servir o seu medo. O que estava acontecendo? Os discípulos estavam morrendo de medo, frustrados. Mas aí, eu quero que você olhe comigo, Atos capítulo de número 2. E eu quero que você entenda, são alguns dias depois. Atos 2 são alguns dias depois de João capítulo de número 20. Olha isso aqui, que está escrito em Atos 2, 14. Então Pedro se levantou, presta atenção nisso. Pedro se levantou, deixa eu pegar aqui um marca-texto para te mostrar. Ele se levantou junto com os 11, então não só ele, mas os discípulos todos, e erguendo a voz, meu amigo, ou seja, estava falando em voz alta, dirigiu-se à multidão. Então não tinha só um pouquinho de gente, não, tinha uma multidão diante dele. Homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, quem são? Os judeus. Como é que pode alguém estar trancado, com medo, e depois de alguns dias estar na rua gritando para uma multidão de judeus? Tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Sabe o que ele começa a dizer? Pregar o evangelho. Pregar que Jesus Cristo é Deus, o Messias aguardado. Tem uma pergunta para te fazer. O que aconteceu entre João 20 e Atos 2? O que tirou eles do medo da casa? O que tirou o medo do trono da vida desses homens? E eu quero te falar o que aconteceu entre João 20 e Atos 2. E o que a gente está celebrando hoje aqui. O que aconteceu entre João 20 e Atos 2 foi a Páscoa. O que aconteceu entre João 20 e Atos 2 foi a ressurreição de Jesus. O que tirou o medo do trono do coração desses homens. Porque presta atenção, esses homens conheciam Jesus, conheciam os ensinamentos, conheciam as parábolas, andaram com Jesus e ainda estavam com medo. Talvez como eu e você, mas algo aconteceu na vida desses homens. E eu quero ler para vocês o que aconteceu na vida desses homens. João 20, do 19 ao 22. Olha só, vamos ver junto aqui, ó. João 20, do 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, no domingo, estando trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Presta atenção, não abriu porta nenhuma. Ele atravessou a parede. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Meus amados, o que acontece entre João 20 e Atos 2? Eles tiveram um encontro com aquele que venceu a morte, aquele que o túmulo não o segurou, aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Presta atenção nisso. Eles não tiveram encontro com o Espírito de Jesus, não. Eles tiveram encontro com Jesus ressuscitado. Ele tinha corpo, ele mostrou a mão furada, ele mostrou o lado rasgado. Em outras passagens, ele comeu com os discípulos. Eles tiveram encontro, o que Paulo chama, olha só. Paulo chama disso aqui que aconteceu com os discípulos de o poder da ressurreição. Gente, esse dia aqui é o dia mais importante no calendário cristão. Muitas vezes a gente celebra com mais com mais ênfase o Natal, e o Natal é muito importante, porque fala do nascimento de Jesus, mas a Páscoa fala do nascimento da nova criação. A Páscoa fala de quando Jesus inaugurou a nova criação. Ele é os primeiros frutos da nova criação. O que, que eles estavam vendo? Presta atenção nisso, gente. O que, que os discípulos estavam vendo na frente deles? Eles estavam vendo alguém lá da nova criação na frente deles. E esse alguém estava dizendo, assim como eu ressuscitei, vocês vão ressuscitar. Como eu venci a morte, vocês vão vencer a morte. Ei, um dia todos nós iremos ressuscitar como Cristo Jesus. E assim como ele recebeu um corpo glorificado, nós vamos receber um corpo glorificado. É a mesma coisa, gente, que acontece com o apóstolo Paulo. Ele tem um encontro com esse Jesus ressuscitado. Eu sei que, por toda parte na nossa cultura, você anda por aí e tem lá uma cruz e Jesus pendurado na cruz. E é muito importante aquela cena, é importante lembrar de que ele morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Mas o que mudou completamente a vida desses homens foi ter um encontro com ele vivo, com ele ressuscitado. Paulo também encontrou com ele, e olha o que Paulo escreve em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, olha o que acontece, muda completamente a vida da pessoa. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu perdi, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Deixa eu te falar algumas coisas que mudam quando alguém tem um encontro com o Jesus ressurreto. Primeiro, primeira coisa que muda, nós temos agora um novo modelo de sucesso. Olha o que ele está dizendo, eu via uma coisa como lucro e portanto eu via um tipo de pessoa como rico. No caso de Paulo, era quem tinha conhecimento teológico. No caso de Paulo, é quem era o fariseu que obedecia cada vírgula da lei. Era isso que ele via como, meu Deus, esse homem é especial. Olha isso. O que é lucro para você? O que é sucesso para você? Quem são homens e mulheres de sucesso para você? Em outras palavras, quem é que você segue, você admira, você fala, uau, isso aqui é ser abençoado. Quem é? Porque quando eu tenho um encontro com Jesus ressurreto, tudo muda. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 3:10. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Paulo mudou. E pra gente muda. Quando você tem um encontro com Jesus ressurreto, muda o seu modelo de sucesso. Eu não quero mais ser igual a ninguém. Olha aquela mulher, 60 anos, que bem cuidada. Olha aquele cara, 55 anos, que homem de sucesso. Eu quero ser igual a ele. Não, deixa eu te falar. Tem um cara de 2000 anos. Na verdade, ele é eterno. Tá sentado num trono do universo, ele não morre, e é igual a ele que eu quero ser. Gente, o nosso modelo de sucesso muda completamente quando você tem um encontro com Jesus ressurreto. Agora, como Paulo, eu quero conhecer a ele e me tornar como ele. Eu quero ser uma cópia de Jesus. É lógico, tem muitas pessoas maravilhosas, tem muitos homens e mulheres inspiradores por aí, mas ninguém supera aquele que nós encontramos que venceu a morte. Sabe, às vezes a gente olha para esses homens de sucesso, como eu disse, alguém que está cuidando da saúde, alguém que é muito bom na liderança de uma empresa, a gente fala, cara, que incrível. Mas, gente, pensa comigo, nós temos um homem que não morre mais e que é o CEO do universo. Tem alguém melhor do que esse? Para a gente perguntar, qual que é o seu lifestyle? Como é que eu faço para copiar você, Jesus? Então, a primeira coisa é que nós temos um novo modelo de sucesso. Número dois, quando eu tenho um encontro com Jesus ressurreto, sofrimento é ressignificado. Muda completamente a minha ideia de sofrimento. De novo, verso número 10, Filipenses 3. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, me tornar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Gente, sofrimento pega, ele toma outra, outro significado. Por quê? Porque agora eu não tenho medo da morte. Agora sofrimento não é destruir-me. Eu não tenho medo de sofrer. Por quê? Porque não importa o sofrimento que eu vou passar, eu tenho uma esperança gloriosa, eu tenho uma esperança bendita. Ele venceu a morte e eu também vou vencer. É por isso que Paulo não tinha medo dos açoites, Paulo não tinha medo do naufrágio, Paulo não tinha medo da perseguição. Quando falaram, você vai sofrer em Jerusalém, em Roma, ele vai assim mesmo para lá. Por quê? Porque nada podia parar Paulo, nada podia parar os discípulos, nada pode nos parar. Por quê? Porque ele venceu a morte. O sofrimento toma um novo significado. Eu não tenho medo de sofrer, porque na verdade o sofrimento é o caminho para a ressurreição. Olha o que ele diz, eu quero tomar parte nos seus sofrimentos, me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aqui está a terceira coisa que muda na nossa vida. Quando a gente tem um encontro com Jesus ressurreto, nós ganhamos um futuro. Que é isso, Douglas? Eu já tenho futuro. Eu quero ser, quando eu crescer, no ano que vem eu vou. Presta atenção. A nossa sociedade, gente, funciona em um ciclo. Na verdade, é um ciclo de idolatria. O nosso calendário, não sei se você reparou, ele é cíclico. Nós vivemos em algo que parece uma roda de hamster. Eu já falei isso pra vocês, todo ano cara, chegando o Réveillon, e aí o ano novo, faz sua listinha do que você quer. E aí a sociedade inteira tá aguardando, chegando o carnaval, o que você vai fazer no carnaval? E o ano só começa depois do carnaval, e aí chega o carnaval e a galera vai lá. E aí daqui a pouco agora tá, é a Páscoa, já comprou chocolate, preparou chocolate, o que você vai viajar? É um final de semana estendido, você vai fazer o quê? Aí daqui a pouco nós estamos todo mundo esperando. Tá chegando o inverno, tá chegando o dia dos namorados, tá chegando o dia dos pais, tá chegando o dia das mães. E agora tá chegando o Natal. Nós estamos indo pro Natal e a gente vive nessa roda de hamster. De repente, o que está sendo anunciado no evangelho é: ei, chega, saia desse ciclo. Agora você não vive mais esperando o próximo evento. Você não vive esperando casar. Você não vive esperando o teu primeiro filho. Você não vive esperando teu segundo filho, você não vive esperando a aposentadoria, você tem uma esperança bendita, você vive agora esperando um futuro real, que é a volta de Jesus, a inauguração do reino de Deus, para que a gente possa viver eternamente com ele. Gente, nada pode nos atrapalhar. Nada pode roubar de nós esse futuro, porque não depende da gente, depende daquilo que ele fez na cruz do Calvário e comprou para ele um povo, toda língua, toda tribo, toda raça, que vai agora proclamar o nome dele eternamente. O que acontece na ressurreição é que eu e você recebemos um futuro. Olha o que Paulo escreve em Filipenses 3:12, na continuação. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, pergunta para a gente encerrar, é ok? Mas como é que eu faço para viver o poder da ressurreição na minha vida? Só tem um jeito. Você precisa ser achado nele. Paulo escreve assim, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Gente, o evangelho é a boa notícia de que você e Cristo agora são um. É por isso que Paulo escreve tantas vezes, em Cristo, eu estou nele, nós estamos em Cristo. Por quê? Porque na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, sabe quem estava nele? eu e você. E aquele dia nós fomos crucificados com ele. Quando ele foi colocado num túmulo e sepultado, sabe quem estava sendo sepultado com ele? Eu e você. Naquele dia nós fomos sepultados. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, sabe quem ressuscitou com ele? Nesse dia da Páscoa, quando ele saiu do túmulo, sabe quem ressuscitou com ele? É uma nova criatura. Eu e você, nós somos nova criação. E, cara, no Pentecoste, quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe e senta à direita do Pai, sabe quem se assentou com ele nas regiões celestiais? Eu e você. Só tem um jeito de viver o poder da ressurreição: se você entregar sua vida para ser um com Cristo. Se você for achado nele. Ninguém vai ressuscitar porque é bonzinho, ninguém vai ressuscitar porque fez tudo certo, ninguém vai ressuscitar porque obedeceu e ganhou muitos pontos obedecendo à lei. Nós vamos ressuscitar porque nós fomos achados nele. Você está em Cristo Jesus? Você submeteu a sua vida a ele? Você e Jesus são um? Agora, em cada DNA, nas igrejas, nas casas, nós vamos cear. Nós vamos partir o pão juntos. E é lindo isso, eu falei isso na pregação sobre a ceia. Por que que é uma refeição? Porque agora eu vou pegar do corpo de Cristo e eu vou ingerir, dizendo: Cristo em nós é a esperança da glória. Eu estou nele, ele está em mim, e essa é a minha esperança. Eu estou revestido de Cristo Jesus. Gente, ele ressuscitou, portanto nós vamos ressuscitar. O medo pode sair do trono da sua vida e Jesus pode sentar aí e governar a sua vida. Mas Douglas, eu tenho medo. Não precisa mais temer. Ele venceu a morte e nós também vamos vencer. Feche seus olhos comigo. Pai, nesse dia tão especial, que a gente celebra a ressurreição do teu filho e a esperança de que nós vamos ressuscitar, eu quero pedir que nós sejamos achados nele. Senhor, se tem alguém aqui hoje que não entregou a vida para ti, Senhor, eu quero orar junto com essa pessoa e pedir: Senhor, alcança essa vida, alcança esse homem, essa mulher, essa criança, esse adolescente, alcança-os com a revelação da tua palavra, para que eles também possam se entregar a ti e ser achado no Senhor. Cobre-os com teu sangue, salva-os, lava-os, Pai. Pai, eu te peço que o medo saia do trono da nossa vida e que a gente possa submeter ao Senhor toda a nossa vida. Senhor, que a gente não se mova mais com medo, como os discípulos em João 20, mas que a gente se mova por revelação, como os discípulos em Atos 2. Que a gente vá onde o Senhor mandar, que a gente fale o que o Senhor pedir, que a gente pise aonde o Senhor quiser que a gente pise, que a gente faça o que o Senhor estiver mandando sem nenhum medo, porque o Senhor venceu, nós também venceremos. Em Ti nós somos mais do que vencedores, porque a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, que ressuscitou dos mortos. Senhor, abre os nossos olhos para ver o Jesus ressurreto, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte por nós. E essa é a nossa bendita esperança. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Senhor, eu consagro a Ti essa semana. Eu consagro a Ti esse novo mês que a gente está entrando, Pai. Que a gente possa viver para a Tua glória e no poder da ressurreição. No nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, e que o Espírito Santo e a sua comunhão esteja com a gente. E eu termino declarando Mateus 28, 18. Jesus disse assim: ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E lembre-se, é Jesus ressurreto falando. Portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus abençoe, meus amigos. Maranata, uma semana abençoada para vocês. Feliz Páscoa.